Temos gabinete de guerra reunido hoje, 3 meses após a invasão russa na Ucrânia. Connosco o Bruno Cardoso Reis, habitual membro do Café Europa e também aqui comentador nas tardes em direto. É tempo, Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz, para balanços e também para olhar o que aí vem, além destes avisos sobre quanto tempo pode ainda esta guerra durar.
É o dia 90 desta guerra em plena Europa, 3 meses já completos. Bruno Cardoso Reis, boa tarde. Como é que vão ser os próximos meses, os próximos 3, já que já passaram 3, tendo em conta aquilo que já vimos até aqui, na frente militar, claro, e também na frente diplomática?
Bem, as previsões são difíceis, especialmente a respeito do futuro, não é? Como dizia o Mark Twain, portanto, aquilo que podemos, no fundo, é desenhar cenários. Há aqui um cenário que, no fundo, é rapidamente chegar-se a um certo impasse, ou seja, há evidentes sinais de desgaste, de baixas significativas. Ainda ontem o presidente ucraniano veio falar disso, há baixas muito significativas do lado russo, se calhar já equivalentes àqueles que tiveram para quase 10 anos no Afeganistão, nestes 3 meses, mas também há do lado ucraniano, desgaste material, enfim, aí a Ucrânia tem a vantagem de ter, digamos, o arsenal da democracia por trás, não é? Os Estados Unidos, mas mesmo os Estados Unidos não têm reservas ilimitadas e têm uma capacidade de produção significativa, mas que não é instantânea, portanto, podemos chegar aqui a um cenário de um certo impasse. Há a expectativa, um segundo cenário seria de contra-ataques ucranianos, utilizar este novo armamento, este treino, digamos, intensivo, com este novo equipamento mais avançado ocidental, de maior alcance, com maior capacidade destrutiva, para de facto avançar com contra-ofensivas que pudessem ameaçar alguns dos territórios que foram ocupados pela Rússia. E depois ainda podemos ter aqui um cenário de negociações, não é? No fundo, retomada das negociações, mas num formato mais sério. Ainda ontem tivemos, ou anteontem tivemos, enfim, penso que foi na verdade no final da semana passada, tivemos uma proposta italiana, digamos, de mediação e com alguns pontos concretos. Na medida em que haja vontade das partes, isso poderá avançar, mas eu chamo sempre a atenção para isso, que aqui o fundamental é que, independentemente dos planos ou dos mediadores, que haja uma real vontade das partes de chegar, de pôr fim ao conflito, ou pelo menos chegar a um cessar-fogo e procurar algum tipo de compromisso. E eu para já também não vejo sinais disso, portanto inclinava-me mais para os cenários mais militares, pelo menos nas próximas semanas, não sei se nos próximos 3 meses. Um cenário que esse é seguro, digamos, é de facto o custo económico da guerra. Estamos a ver isso em termos de inflação, de escassez de alguns produtos, sobretudo bens alimentares. O que ainda não sabemos, é um último cenário, é a questão da implicação disso, por exemplo, em países que dependem muito de, por exemplo, produtos alimentares do abastecimento de cereais da Rússia e da Ucrânia. Por exemplo, a Somália depende a 100% da Rússia e da Ucrânia. Ora, isto são estados muitas vezes extremamente frágeis, onde facilmente este tipo de problemas depois se traduzem até em conflitos, não é? Em violência política e até às vezes em conflitos armados.
Bruno, o antigo secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, diz que a Europa deve terminar a guerra rapidamente em vez de tentar esmagar a Rússia. Este apelo está a ser feito do lado certo, ao lado certo. Não será a Rússia a principal, terá a principal responsabilidade e possibilidade de terminar esta guerra quando quiser?
Bem, o Henry Kissinger, digamos, é uma figura histórica do realismo, não é? Desta política, da realpolitik, de uma política, digamos assim, internacional amoral, não é? Portanto, que olha para as questões independentemente de quem é que tem mais ou menos razão ou de quem é que tem aqui legitimidade para... E, portanto, aí eu acho que esse ponto ninguém discute, né? Imagino que nem o próprio Kissinger, que realmente aqui a responsabilidade é da Rússia e que esta invasão é ilegítima. No fundo, aquilo que eu acho que ele está aqui a referir é este receio, que eu pelo menos em parte também partilho, que é se o regime russo, se o presidente Putin se sentirem, digamos, acossados, se sentirem a sua sobrevivência em risco, realmente podem partir para escaladas muito perigosas, e escaladas muito perigosas sobretudo para os ucranianos. Eu não acho que haja um risco, digamos, que seja racional haver um ataque nuclear contra um país da NATO, mas antes disso, na Ucrânia, a Rússia pode recorrer a armamento químico, a armamento biológico, pode recorrer até a armamento nuclear tático na própria Ucrânia, e portanto acho que de facto há esse risco. Agora aqui acho que há uma questão fundamental, e que essa também para mim é de princípio, e imagino que haja uma divergência com o Henry Kissinger, que é não se pode fazer novas e altas, ou seja, eu acho que é normal que os países ocidentais, que os países europeus também tenham as suas prioridades neste conflito e que elas não sejam exatamente coincidentes com as da Ucrânia. Agora, acho que uma questão de respeito pela resistência ucraniana, de facto, tem de se dar prioridade àquilo que são os objetivos ucranianos. Até se pode tentar falar com a liderança ucraniana, tentar convencê-los a adotar objetivos mais realistas, mas em última análise a paz tem de ser assinada pela Ucrânia e tem de ser uma paz que seja aceitável pelos ucranianos.
Bruno, aproveitando o facto de estares a referir-te ao realismo político de Henry Kissinger, ontem Joe Biden disse que os Estados Unidos apoiariam militarmente, defenderiam Taiwan em caso de agressão chinesa. Nessa perspectiva do realismo político, como é que nós podemos interpretar estas declarações neste momento, no momento em que está a decorrer uma guerra na Europa? É uma boa estratégia este atiçar provavelmente a China para um conflito que não existe neste momento?
Bem, e a referência à China eu acho que também é crucial para se perceber o Kissinger. Nós não nos podemos esquecer que o Kissinger foi o grande arquiteto da reaproximação entre a China e os Estados Unidos, e aliás, depois até na sequência disso, alguma reaproximação entre a União Soviética e os Estados Unidos, a chamada detente, lá está com um imenso pragmatismo, e eu acho que um dos receios que ele terá, ou que já exprimiu aliás, é que no fundo isto atira a Rússia para os braços da China, que no fundo desfaça aquilo que foi a estratégia americana de separar a China e a Rússia, as duas grandes potências deste espaço euroasiático, separá-las umas da outra e aproximá-las mais dos Estados Unidos. Em relação ao Presidente Biden, uma possibilidade é que seja uma gafe, ou seja, nós sabemos que ele tem esse perfil, não é? Como senador, como vice-presidente, às vezes diz até coisas que podem ser verdadeiras, mas que não é suposto dizer, e aqui é muito importante que ele se lembre que realmente neste momento não é vice-presidente ou senador, é presidente de uma grande potência, de uma potência nuclear que está ainda aqui indiretamente envolvida numa guerra, e portanto as palavras todas contam, e realmente desse ponto de vista pode-se dizer, não seria muito conveniente, porque convém que a China não se aproxime demasiado da Rússia, não lhe dê demasiado apoio, inclusive, por exemplo, em termos de meios militares. Neste momento é basicamente o único recurso que a Rússia tem em termos económicos, tecnológicos, até de algum armamento, é de facto recorrer à China, e portanto seria inconveniente. Do ponto de vista da sua estratégia asiática, pode ter sido uma coisa deliberada, pode ter sido um sinal até para aliados importantes como o Japão, como a Coreia do Sul, como a Austrália, que de facto os Estados Unidos, apesar do conflito da Ucrânia, não estão menos comprometidos com a segurança dos seus aliados na Ásia, e que inclusive não irão, digamos, tolerar este tipo de aventuras militares por parte da Rússia. Essa é uma outra interpretação possível. Entretanto, já houve alguns desmentidos de assessores da Casa Branca, portanto é mais provável que tenha sido uma espécie de gafe, mas em todo caso eu acho que esta segunda hipótese não é também de descartar completamente.
Bruno, em 30 segundos, se conseguires, o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo avisa que quem pensa que Moscovo vai perder não conhece a história. Nestes primeiros 3 meses de guerra assinalados hoje, o que constatamos é que a Rússia encontrou uma resistência mais forte do que previu. A história não pode mudar?
Bem, os russos perderam a batalha de Kiev, perderam a batalha de Kharkiv, tudo indica. Portanto, foram forçados aqui a recalibrar os seus objetivos para objetivos muito mais modestos. Agora, eu acho que isso tem um lado de mensagem para o interior, ou seja, de moralização, de recordar os russos do seu passado heroico, de que no fundo os russos são muito mais resistentes, aceitam muito mais sacrifícios do que os ocidentais. Isso é uma coisa permanente na retórica do regime de Putin. Acho que também pode ser aqui uma ameaça implícita para o Ocidente, em linha com aquilo que eu estive a dizer, ou seja, cuidado que se nos encostarem demasiado à parede, nós temos aqui outros meios de escalada muito perigosos.
E ficamos com esse alerta. Bruno Cardoso Reis, voltamos a reunir o Gabinete de Guerra amanhã. Mais uma vez, até lá.
Até amanhã.